CBN Linha Aberta.
Estamos falando hoje fora do estúdio. Estamos com toda a nossa equipe e na Estação União. Estamos no coração de Porto União, onde estamos trazendo informações diretamente da segunda festa do Dia do Gaúcho, sua tradição, a sua união. Evento que teve início ontem aqui na Estação União, segue neste sábado, também segue no domingo, dias 13, 14 e 15. Festa do Dia do Gaúcho, evento que nesta manhã de sábado conta com o desfile com a chama crioula. Teve início às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho todos que participaram do desfile estarão chegando aqui na Estação União. Então hoje, como destaquei a você, nós saímos do estúdio. A nossa equipe está aqui na estação. Britz Antônio Britz está por aqui, daqui a pouquinho cumprimenta os ouvintes, ele que está circulando, está acompanhando a movimentação deste Dia do Gaúcho. E olha só, a programação segue quente. Nesta manhã teve início o desfile com a chama crioula. Nós contaremos daqui a pouquinho com a solenidade de abertura. A solenidade de abertura que acontece às 13 horas. Às 13h30, o baile da terceira idade com Adolfo Estrelou. Às 14 horas, o torneio da vaquinha parada no palco 2. Tem uma estrutura preparada aqui. Quem está dentro aqui da Estação União confere de pertinho a grande movimentação. Também temos a abertura da primeira mostra cultural, também preparada para as 14h aqui na estação. Haverá oficina de brinquedos recicláveis. Tem também oficina de bonecas, oficinas aprendendo a laçar na vaquinha parada. A todos que têm este apreço pela cultura gaúcha e para conhecer um pouco mais também dessa cultura, às 15h30, show com Antônio Moreira e Filhos. Às 17h30, apresentação Invernadas Artísticas. Às 18h, apresentação Amor Especial. A PAI estará participando por aqui. Também às 18h30, show com o grupo Bom de Fole. Nós temos ainda neste sábado, às 20h30, apresentação de Invernadas Artísticas. Às 21h, show com o grupo Cantador. E para amanhã a programação já inicia às 10h com a Missa Crioula. O Padre Ederson estará por aqui para a ramificação da chama crioula. Ao meio-dia e 30, show com Valdomiro Garcia. Às 14h, show com o grupo Bom de Fole. Então se agende para este domingo, às 16h, apresentação de Invernadas Artísticas. Às 17h, show com Baitaca. Às 19h, show com Jeitão Campeiro. E às 21h, show com o grupo Compasso Crioulo. Esta é a programação. 3 dias de evento aqui na Estação União. É a segunda festa que representa o Dia do Gaúcho. Britz, você está circulando? Já deu quantas voltas? Umas 3 voltas aqui no espaço, não é mesmo? Grande movimentação, Britz. Bom dia, satisfação em dividir os microfones com você.
Bom dia, Vanessa Estêncio. Bom dia, gente. E todos os caminhos trazem você mais uma vez aqui à Estação União. A feira tradicional dos nossos produtores rurais continua. Do lado esquerdo de quem vem sentindo a estação, e os produtores conseguiram vender seus produtos, estão vendendo ainda, vai até ao meio-dia e 15, meio-dia e terça. Lógico que ficou um pouquinho mais apertado para dar condições para esse evento que realmente vai ser tradicional. A segunda festa gaúcha, com patrocínio inclusive do governo do estado, vários patrocinadores, trazendo a cultura gaúcha aqui para o centro da cidade, Vanessa. O pessoal está desfilando agora pelas principais ruas de nossas cidades e daqui a pouco nós vamos ter a presença aqui da diretoria desse evento, das autoridades, classe política também se fazendo presente aqui na estação. O frio não espanta, viu, Vanessa? Não
é mesmo, Britz.
Porque está todo mundo vendo.
Britz, tem gente perguntando se nós dois estamos trajados. Gente mandando mensagem. Você e o Britz estão trajados na festa?
É, eu estou de bombacha, né? bobacha cor-de-rosa com o reco atrás. Não sei por que me mandaram essa bobacha.
Certo. Né?
Mas a peça tradicional. A gente
mas é que
vê
tem
vários...
muita gente trajada.
Muita gente. Homens, mulheres e crianças. Mostrando a tradição gaúcha, né? O pessoal que segue essa tradição, chimarrão, e nós estamos aqui na barraca, inclusive, da Capimar, né? Estamos trazendo aqui para você tererê, experimento tererê Capimar, erva mate, o seu chimarrão gostoso de todo dia. E nós temos aqui junto na CBN, um stand da Capimar.
Isso.
Venha tomar um chimarrão gostoso junto com a gente, o chimarrão Capimar, há 35 anos no mercado de nossa cidade. Aí chegando o prefeito Santinho Roveto, né? Vai conversar com a gente aqui no estúdio da CBN, como o nosso primeiro convidado nessa manhã.
Isso,
mas,
Brits.
Pois não, Vanessa.
Brits, você vai contar para o ouvinte que eu já estava tomando chimarrão aqui também, Brits? Eu já gostava do chimarrão?
Tava.
Brits, vamos nos acomodar aqui. O prefeito está chegando, o prefeito aqui de União da Vitória. Brits, por gentileza, vamos nos acomodar aqui na festa. Pode fazer a saudação, Brits. Você estava concluindo aqui, eu fui falar do chimarrão para você.
Está chegando o pessoal aí com o desfile e o desfile acaba aqui na estação. Prefeito Santinho, mais uma vez, a Estação União abre o espaço para uma tradição. Tradição gaúcha que muita gente admira, participa e gosta, né, prefeito? Bom dia.
Ótimo dia. A festa do gaúcho é tradicional. Eu que sou meio gaúcho, né? Durante a minha infância inteira, eu participei das tradições gaúchas, frequentei CTGs, estive em rodeios, em General Carneiro, em Porto União, em Bituruna, sempre laçando ao lado aí dos meus amigos Fernando Jacobi, do Fábio Jacobi, do Cleo Nilson, que está lá em Cruz Machado até, do Gabriel, meu primo, do Rodrigo Rossoni. Então nós estivemos sempre num contato grande com as tradições gaúchas, com os CTGs, que eu convido para que venham até essa festa bonita. Essa festa foi preparada com tanto carinho, com tanta atenção. E mais uma oportunidade de entretenimento que União da Vitória está proporcionando. Hoje em dia, nós que somos a cidade polo, mas o posicionamento de cidade polo, de encabeçar várias lideranças, em se tratando em todos os sentidos. Nós somos uma cidade universitária, somos a cidade que sedia diversos eventos esportivos, culturais, e mais um dia importante para que as pessoas venham para cá, curtam, né, União da Vitória, curtam Porto União, e uma integração grande. No meio aqui tem a linha do trem, para quem vem de fora, percebe que é uma das maiores curiosidades.
Exato.
Do nosso município, principalmente pelo respeito que a gente tem uns pelos outros, né? Perguntam a mim bastante, mas vocês não têm nenhum tipo de rixa, né?
E aí?
Não tem absolutamente nada, né?
Pra gente também.
Pra gente é um prazer fazer parte dessa grande Porto União da Vitória. Eu como prefeito só percebo que às vezes essa divisão pela linha do trem, ela prejudica a atração de investimento, porque eles não percebem que nós somos 100 mil habitantes. Eles ficam olhando que União da Vitória é 57 e que Porto União é 34, 35. Né? E nós somos uma potência de 100 mil habitantes, uma cidade fantástica. E agora chegando aí, né, os cavaleiros. E vou passar para a Vanessa.
Okay, está chegando
a Vanessa aqui, que eu vou falar aqui para vocês.
Ah.
Eu cheguei e vi sorriso no rosto dela. Essa mulher é iluminada.
Oh,
não pode
obrigada,
ser tão gentil,
entendeu?
Ela vem de berço, nessa, essa simpatia fantástica que você tem.
Obrigada.
E isso atrai muita coisa boa.
Obrigada, prefeito. Nós estávamos falando com o Brits aqui nos bastidores a respeito do chimarrão, porque eu já degustei do chimarrão aqui nessa manhã. Prefeito, o chimarrão, ele, em potencial, ele fomenta essa tradição, essa amizade entre as pessoas. Você vai tomando chimarrão, você vai conversando, é um papo aqui, é um papo ali, é isso mesmo, prefeito? Tem um tempinho, embora com várias atividades do executivo, para degustar do chimarrão de vez em quando?
Sabe que, vamos só falar do chimarrão antes. O chimarrão é a bebida que no mundo mais integra as pessoas. Não tem outra bebida que você fique numa roda, passando de boca em boca, trocando experiência, ideias, enquanto você fica trocando, né, a cuia de mão em mão. É a única bebida que se faz dessa maneira. Eu, particularmente, não sou muito do chimarrão. Mas eu, por exemplo, não tomo mais café. Eu só tomo chá de erva mate.
É,
acabei de sair da minha casa, eu como lá um ovo caipira com pão integral, o meu chá de erva mate, um dedinho de leite com mel.
Olha, estamos sabendo as particularidades do prefeito aqui, não é mesmo, Brito?
É verdade.
E principalmente...
Oh, tá chegando chimarrão aqui pro prefeito.
Mas eu tomo chimarrão.
Olha só, o prefeito está recebendo aqui das mãos do Cristiano Silva. Vai degustar de chimarrão aqui nessa manhã. É isso, prefeito. É uma forma de socialização, não é mesmo?
E a erva mate, que eu até vendo bastante, porque a erva mate ela não é só o chimarrão, né? A erva mate que é a melhor do mundo nas nossas regiões. Eu falo de São Mateus, eu falo de Cruz Machado, eu falo de Bituruna, eu falo de outras regiões que produzem a melhor erva mate do mundo. É a maior produção também na nossa região, porque ela é sombreada, ela tem menos amargor.
Uhum.
E também, uma curiosidade.
Uhum.
Quantas mil famílias no Paraná vivem do café? Você sabe?
Do café não recordo agora, prefeito.
Veja, Vanessa, 8 mil famílias vivem no Paraná do café.
Certo.
Sabe quantas vivem de erva mate? Isso eu falei para o governador Ratinho Júnior, que estou tendo uma proximidade, uma intimidade grande. Ele está ajudando muito o Leão da Vitória. Enquanto 8 mil famílias vivem do café, 37 mil famílias vivem da erva mate.
Exato, tem potencial.
Tem muito potencial, e não é só para o chimarrão, é também para a indústria cosmética, é também para a gastronomia, é também, já está sendo chancelado, o deputado Usenbach teve grande importância, junto com o deputado Emerson Bacil, nós teremos o Centro Tecnológico da Erva Mate, afirmado, vai ser em outubro agora, vai ser anunciado.
Uhum.
Vai ser anunciado, e muito importante para que a gente possa explorar mais ainda essa potencialidade. Como falei, 37 mil famílias. Então, não é só um produto, é geração de renda, é emprego, é geração de riqueza, é fortalecimento da tradição que nós estamos hoje comemorando.
E através de uma matéria tão rica aqui no estado,
muito
não
rica.
É?
E veja, o mundo, 99% do mundo não sabe o que é erva mate. A erva mate ela é sustentável, ela tem um sabor ímpar e 99% do mundo não conhece, ou seja, 99% do mundo é nosso potencial cliente e comprador. A Alemanha já aderiu às potencialidades da erva mate. Qualquer evento de tecnologia que você tem em Berlim, naquela região, eles pararam de tomar café, porque o café dá picos de cafeína e de ansiedade, que a erva mate não dá. Então eles não ficam
tomando...
Ela
equilibra mais, né?
Equilibra. Eles não ficam tomando cerveja nem café. Eles tomam bebidas derivadas da erva mate. Refrigerante, energético, entre outros. Bom,
okay,
eu sou
curioso.
Bom vendedor da erva mate.
Tá aprovado, Brits?
E a nossa erva aqui é erva mate capim. Há 35 anos no mercado.
O prefeito está segurando aqui a cuia. Já tem jeito de gaúcho, Brito?
Tem tradição, ele era laçador, sabia?
Mesmo, prefeito?
Eu dava uns. Como é que é? Uns tiros, né? Tiro de.
Tiro de laço?
Tiro de 8 metros e o escambau. Faz tempo que eu não.
Eu não sabia dessa peculiaridade sua, prefeito.
Verdade. Eu tinha uns 10. 12 anos, mas era divertido. E próximo rodeio, pode me convidar e pode me desafiar para laçar, que eu vou aceitar o desafio.
Convite já deve ser estendido aqui ao prefeito. Prefeito, essa questão dos pequenos produtores, nós estávamos falando em potencial da produção da erva mate. Como é que o senhor avalia esse trabalho do executivo, dos seus secretários, com relação aos pequenos produtores, propriamente dito? Que hoje é uma demanda muito grande. Até nós falamos com o representante do Sindicato Tabaco nessa semana na CBN, e nós até nem utilizávamos pequenos produtores, porque são pequenos que vão chegar também em um potencial dentro da sua cultura. Como é que é esse trabalho com os produtores aqui no município, de várias culturas? Há um trabalho direcionado para eles, prefeito?
Você diz a erva mate especificamente?
De várias culturas, há um trabalho direcionado, porque se fala tanto em êxodo rural e o objetivo,
sim,
hoje é manter o homem homem no campo.
Exatamente.
Como é que está sendo feito esse trabalho aqui no município?
Quando a gente assumiu, um dos números que a gente sempre debateu bastante é o fato de União da Vitória ser uma cidade predominantemente urbana. Nós temos 95, 96% da população concentrada na área urbana.
Certo.
Isso não é bom. É interessante para dados de como você vai administrar, que maneira que você vai focar teus esforços, mas nós, junto com o secretário de Agricultura, com o Ney, junto com o Salvati, secretário de Obras, nós temos a maior atenção que jamais se deu para o setor rural, que é principalmente cuidar das estradas rurais. E nas minhas conversas no distrito de São Domingos, no Rio Vermelho, em outros lugares onde as pessoas estão no interior de União da Vitória, sempre foi o mais cobrado, né? A gente só quer a dignidade de ir e vir.
O escoamento
da nossa produção da erva mate. Qual foi a nossa primeira intenção? Nós tínhamos bloqueado uma integração com o município de Cruz Machado, que também é um lugar de escoar a produção de erva mate e outros produtos de hortifruti, etc. Que é a ponte do rio Palmital. Não sei se você lembra, Vanessa, mas a gente fez em tempo recorde, depois de 3-4 anos caída aquela ponte.
Recordo, e era um alento da comunidade, né? Era uma preocupação muito grande.
Era uma preocupação muito grande, era um isolamento que você tinha naquela região, tinha que se dar uma volta gigantesca, e junto com o secretário da época, o Fábio Beng, nós fizemos um trabalho concentrado para fazer em tempo recorde aquela ponte. Foi elogiado no estado inteiro, e Cruz Machado, o PIB, teve uma participação fantástica junto, e também a gente tem o projeto HF, Hortifruti, que se iniciou aqui em União da Vitória, junto com o Ney, com o Eustáquio, todos da equipe, com a Ângela, o pessoal que se dedica para fazer uma espécie de uma cooperativa, porque os produtos que são de qualidade, que são muitos orgânicos, que são dedicados aqui ao lado da nossa casa, feitos aqui ao lado do nosso município de Porto União da Vitória, eles eram encaminhados para o CEASA de Curitiba. O CEASA ficava no CEASA e nós comprávamos o CEASA em Curitiba para vir para cá. Ou seja, os nossos produtos de muita qualidade, frescos, saíam passear pelo estado, o que é muito ruim, e voltavam para a mesa de União da Vitória. Então isso diminuiu as distâncias, melhorou a agilidade entre a compra do produtor direto com os mercados, deu essa dinâmica que você está descrevendo. E também foi replicado para vários municípios do estado. Um projeto chamado HF, que se você for nos mercados da nossa região, você vai ver uma gôndola com um display com a nossa marca, Produtos HF, que é idealizado e começou aqui na Vitória e hoje em dia se replicou para várias partes do estado e também Porto União, Santa Catarina, está indo nesse mesmo caminho. Para nós é uma felicidade, um projeto que se iniciou conosco e
certamente, uma valorização
teve uma prosperidade.
Uma valorização, não é mesmo, prefeito? Prefeito, só atualizando aqui para o ouvinte, neste momento, Brits, o que é que está acontecendo neste momento aqui no palco principal?
Abertura do evento, Vanessa, com a participação dos vários CTGs envolvidos nessa festa e a declamação evidente que traz, né, a tradição gaúcha, principalmente dos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Vanessa. Abertura muito bonita, com agora o pessoal, todos prestando atenção nas poesias cantadas.
Ok, Brits, você está aqui acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos conferir de pertinho. O grupo de cavalgadas, tropeiros do Porto de Porto União, chega também por aqui. Várias pessoas acompanhando, declamação de poesias, enfim, a trajetória gauchesca sendo apresentada à comunidade aqui do Vale do Iguaçu, evento que acontece na Estação União. É a segunda festa do Dia do Gaúcho. E aqui conosco, na estrutura da semana, CBN Vale do Iguaçu, nós contamos com a presença do prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda. Chegou cedinho aqui na estação para acompanhar a movimentação do Dia do Gaúcho. Nós falávamos com relação ao HF, um projeto direcionado aos produtores aqui do município, aqui de União da Vitória. O prefeito enaltecia esse trabalho da sua equipe com relação ao incentivo aos produtores, e nós falamos isso porque tanto se fala em êxodo rural, não é mesmo, prefeito? Até porque nós temos a Casa Familiar Rural aqui de União da Vitória, que compreende também os municípios de Porto Vitória e Paula Freitas, com o objetivo também de manter o jovem aqui da região com uma estrutura voltada para o campo. Não é mesmo, prefeito?
É. A Casa Familiar Rural, para mim, é um grande exemplo até de disciplina, de continuidade, que as famílias continuem produzindo, né, essa agricultura familiar se desenvolva, melhore, aumente de proporção. E lá na Casa Familiar Rural, para quem não conhece, os alunos ajudam na alimentação, produzem seus alimentos, arrumam toda a estrutura de limpeza. É uma colaboração participativa e efetiva, realmente, no dia a dia. Tem muito êxito. Porém, no início da gestão do secretário Renato Feder, ele pensou em não continuar com o projeto das casas familiares rurais, até porque ele não tinha um conhecimento tão profundo de como são eficientes, como são interessantes e como tem êxito, né, na continuidade dessa parte de agricultura. Ele se familiarizou, né, casa familiar, se familiarizou, e sem dúvida vai dar um apoio muito grande, representando o governo Ratinho Júnior. Já deu sinais de que ia melhorar ainda mais essas casas familiares rurais. Eu agradeço a parceria que eu tenho com o prefeito Valdemar de Paula Freitas, a parceria que eu tenho com o prefeito Curti de Porto Vitória, e fazemos dar certo, né? Também tem a Casa Familiar de Vituruna, de outras cidades, mas que é um grande exemplo. A nossa Casa Familiar Rural aqui, que fica em União da Vitória, que tem essa parceria com Porto Vitória e Paula Freitas, fica no distrito de São Domingos. Além do distrito de São Domingos, além da Casa Familiar Rural, nós temos uma escola de campo que ficou parada a construção, não foi para frente. A gente retomou, está indo muito bem essas obras, esperamos inaugurar aí no primeiro semestre de 2020. Quem puder acompanhar, perceba lá nosso esforço. Também tem uma quadra coberta que a gente finalizou e fechou com muro e deu mais dignidade para a escola Valdomiro de Souza. Até a quadra coberta leva o nome do meu avô, do Amélio Roveda, que era um campeiro, né? Que era um gaúcho, vivia de pala, de chapéu, em cima do cavalo, morou muitos anos nos Campos de Palmas, me levava lá nos Campos de Palmas, até para lavar a caminhonete dele de vez em quando no rio ali, a 0 graus, eu com asma, quase ia para o hospital, mas acontecia também essas situações. E me mandava buscar os cavalos ainda na invernada. Eu dava um jeito, chegava e concluía o meu objetivo exatamente quando ele mandava fazer.
Que interessante. Até porque a Casa Familiar Rural, prefeito, ela acontece no sistema de alternância. E é uma metodologia das casas familiares rurais aqui no estado do Paraná. E o que é que acontece? Uma semana eles ficam na casa familiar, na estrutura da escola, e uma semana nas suas propriedades. Então é uma oportunidade do estudante colocar em prática aquilo que ele aprendeu na casa familiar rural, colocar na sua propriedade. Assim os pais, a própria comunidade próxima pode levar tudo que é aprendido ou aprendizado ali da casa familiar para outras comunidades também. Então é um repasse de informações, não é?
Está certíssima, coberta de razão, Vanessa. Ter a técnica, ter o conhecimento, muda qualquer tipo de negócio, de empreendimento, de modelo de situação onde você achava que a tua cultura aprendendo o teu avô, o teu pai, mas quando você tem o conhecimento prático, técnico, como você tem na Casa Familiar Rural, eles levam para a sua propriedade, aplicam, até porque dizer, é meio que lição de casa deles, colocarem a prática na sua propriedade, e os professores, os monitores vão até as propriedades para fazer uma espécie de uma consultoria e fazer com que esses modelos de negócio rural melhorem. Você está certíssima, coberta de razão, e é dessa forma que as casas familiares rurais têm esse êxito e esse sucesso.
Ok, prefeito, já estão sinalizando aqui para a gente. Eu peço licença ao senhor, ao Brits. Já nós voltamos e concluímos esse bate-papo, porque agora nós voltamos lá para o estúdio, onde agora chega o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. Ok, já estamos de volta. Muito bom dia para você. Diretamente aqui da Estação União, nós estamos acompanhando a programação da segunda festa do Dia do Gaúcho. Evento que teve início ontem, segue neste sábado e também no domingo. Brits, aqui comigo, nós vamos conversar com um dos integrantes do grupo de cavalgada Tropeiros do Porto. Bom dia, como é que é o seu nome?
Bom dia, tudo certo?
Tudo certo.
Marcos, meu nome é Marcos.
Marcos, você faz muito tempo parte do grupo Alcada aqui de Porto União?
Olha, a gente faz parte do grupo desde que ele surgiu, né? Faz aí já uns... Na verdade, o grupo Tropeiros do Porto faz 2 anos que ele foi fundado, né?
Uhum.
Foi juntado várias comunidades, né? Tem do nosso interior de Porto União, né? Então aí, ano retrasado foi que surgiu aí a ideia de montar um grupo só, né? Que surgiu o Tropeiros do Porto.
Interessante. São vários integrantes?
Olha, hoje são aproximadamente umas 150 famílias. Né?
Olha, só 150 famílias participando. Vocês estão todos trajados, uniformizados aqui participando deste evento? Vieram prestigiar esta segunda edição do evento que representa o Dia do Gaúcho? Veio todo mundo?
É, como diz, ainda está faltando alguém, né? Sempre é difícil, como diz, juntar todo mundo, né? O pessoal, alguém tem, às vezes também tem seus afazeres, né? Mas a maioria está aí, né? A maioria está todo mundo aí prestigiando a segunda festa do Gaúcho.
Por que é que surgiu este grupo de vocês, este grupo de cavalgada? O que é que representa para Porto União?
Olha, representa, na verdade, como você diz, é um segmento aí que é do tropeirismo, né? Que há muitos e muitos anos sempre vinha passando aqui pela nossa cidade, né? E também outras cidades. E aqui em Porto União era um trajeto, né? Dos tropeiros, né? Então, como a gente sempre andava, né, por aí pelos interiores, né, então foi amadurecendo essa ideia e surgiu aí o Tropeiros do Porto, né, o tropeirismo do nosso Tropeiros do Porto.
O que é a sua relação, Marcos, com o gaúcho?
Olha, na verdade, a minha relação com o gaúcho vem desde o tempo do meu bisavô, né?
É mesmo? É uma tradição de família isso? Conte pra gente, como é que foi surgindo esse apego com a cultura gaúcha?
Olha, como eu estava te falando, né? Meu bisavô, ele veio do Rio Grande do Sul. Ele era da cidade de Taquara, né? No Rio Grande. Então daí, como diz, vem de bisavô, vem para avô e avó, né? E pai e mãe. Então daí a gente vai dando, como diz, um segmento na parte do gauchismo, né?
E a intenção é exatamente essa. Hoje são 150 famílias. A intenção é triplicar, até porque os filhos... Vai passando para os netos e por aí vai, é uma geração de família?
Com certeza, né?
É uma tradição, na verdade.
Hoje já andam a cavalo junto com nossos tropeiros aí, nossos tropeiros do Porto. Tem crianças de 2 anos, 3 anos que vão junto com nós a cavalo sempre, né?
Bacana, neste momento nós estamos acompanhando a abertura do evento, do segundo dia, deste evento que segue até amanhã. Vocês vão ficar por aqui? Vão ficar no sábado? Vão ficar no domingo? Como é que vai ser a representatividade do grupo de cavalgada?
Ah, com certeza, né? Foi ontem já que nós chegamos aqui, né? Montamos um stand ali, vamos passear o dia também, né? E até uma hora da noite, aí umas horas. E amanhã também, né? Como diz, amanhã até o final da festa nós com certeza estaremos aí.
É uma festa que veio para ficar.
Com certeza, né? É uma festa aí que surgiu na ideia do David e do Francis, né? E se depender da gente, a gente vai manter por muitos e muitos anos, né?
O que é que caracteriza um gaúcho?
Olha, o gaúcho é a sua simplicidade, né? Como diz o camperismo, a tradição gaúcha, né? O cavalo, principalmente, né? E a relação com famílias, né? Bastante isso também, né?
Bacana. Marcos, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Nós saímos do estúdio hoje, também estamos acompanhando aqui a movimentação. Bom fim de semana e boa festa.
Obrigado, a gente que agradece, né, em fazer parte dessa festa, né? Então aí, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa entrevista aí.
Nossa, que agradecemos. Bom evento para você. Eu vou atrás do Brits, que o Brits está acompanhando aqui a cerimônia de abertura. Daqui a pouquinho conversamos mais. O Marcos, que representou o grupo de cavalgadas tropeiras aqui de Porto União. Obrigada. Brits, o que é que está acontecendo?
As autoridades foram chamadas ao palco principal, prefeito de Vitória Santinho Roveda, deputado Simbacri, presidente da Câmara, deputado de Vitória, as autoridades de nossas cidades, o vice-prefeito representando o prefeito de Zumbibaque de Porto União. Agora, aquela tradição, Vanessa, abertura oficial do evento e a programação é extensa, né, para hoje e para amanhã. E você veja uma coisa, a tradição aqui, Vanessa, né? A gente vê o pai, a mãe, a gente vê o avô, a gente vê as crianças, né, com suas roupas, mostrando a tradição, aquilo que você entrevistou agora há pouco. Isso passa de pai para filho, e essa tradição continua, né? A gente vê como tem tropeiros do Porto, famílias envolvidas nessa caminhada, que fazem uma tradição, evidentemente. A gente sabe de que, veja a importância da tradição, Vanessa, até as crianças com seus uniformes, né, mostrando efetivamente essa tradição. E como é bom, você pode vir aqui para a Estação União, gente, tem uma estrutura realmente fenomenal, enorme, de atendimento a você, e agora a gente tem que ter, evidentemente, o cuidado para que as coisas aconteçam com tranquilidade. A gente vê segurança no evento, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos dando atenção ao evento. Vanessa, é com você e nossos convidados.
Brits, eu já estou com uma pessoa aqui que representa o CTG Fronteira da Amizade. A Débora está aqui conosco. Débora está acompanhando a cerimônia de abertura aqui do evento, do segundo dia de gaúcho, representando o CTG. Olha só, a Débora eu acompanho nas redes sociais, ela está sempre trajada, está representando o CTG Fronteira da Amizade. Primeiramente, bom dia.
Bom dia, nós estamos aqui hoje na Festa do Gaúcho, com muito orgulho, já é o segundo ano que nós estamos presentes, para nós é uma alegria, né, pois nós somos tradicionalistas. E esperamos, assim, que todos venham curtir essa festa, porque é uma maravilha. A gente fica, assim, muito feliz, né, com essa festa, e para nós é muito bom.
O CTG Fronteira da Amizade está participando em peso aqui, não é mesmo?
Sim, o CTG Fronteira da Amizade sempre está em peso. Nas festas do gaúcho, nas festas tradicionalistas que tem na cidade, estamos todos aqui sempre.
Como é que acontece essa divulgação de vocês, da cultura gaúcha, junto ao CTG Fronteira da Amizade? Primeiramente, quanto tempo você faz parte do grupo?
Que eu estou no CTG faz 4 anos. Então, assim, já faz bastante tempo, eu, meu esposo, minhas filhas, todos faziam parte dessa tradição, né? E, assim, lá no CTG, a gente é super envolvido nisso. Então, assim, quando tem, a gente sempre vamos, todos em peso, vamos se unir, vamos às festas. Então, assim, a gente gosta muito da tradição. Não...
Houve uma relação, houve um apego aí com a cultura, é isso?
Houve sim um apego. Tanto que 4 anos e, assim, a gente sempre quer mais, a gente gosta muito. As minhas filhas, então, né, não tem nem explicação. Você que acompanha a banho um tempo sabe como que nós gostamos realmente da tradição gaúcha.
Como é que você chegou lá no CTG Fronteira da Amizade? Quem é que te apresentou a cultura?
Na realidade, eu cheguei por causa das minhas filhas. A minha sogra levou minhas filhas, e aí depois que as minhas filhas foram, ela, ah, mãe, vamos lá, e eu acabei indo, e hoje nós amamos.
Que bom, as suas filhas estão aqui, você falou que estão trajadas também.
Sim, estão aqui e estão trajadas.
Okay. O que é que vocês pretendem realizar, ou durante a participação de vocês hoje e também amanhã? Vão ficar por aqui, vão acompanhar toda a movimentação deste evento?
Sim, nós vamos ficar por aqui o evento inteiro, né? É, nós estamos com barraca também de X-Costela, vendendo X-Costela, e vamos ficar aqui o tempo todo no evento participando.
O que é que representa o gaúcho, a cultura gaúchesca para vocês?
Ai, agora você me pegou.
Representa muita coisa?
Representa muita coisa para nós.
Que bom, as filhas estão aqui?
Sim, estão aqui.
Brito, você falava com relação a estar trajado, a estar ativamente nessa festa. Vamos conversar aqui, como é que é o seu nome?
Bianca.
Bianca, você veio de prenda, é isso?
Eu sempre cantei esse negócio empilchado, porque é pra cultivar a tradição.
Olha só, quantos anos você tem?
10 anos.
E quanto tempo você já faz parte do CTG?
5 anos, eu entrei um ano antes dos meus pais.
E pretende ficar muito tempo?
Pretendo bastante.
O que significa estar pilchada? Como é que é? A quem está em casa? Como é que você está vestida aqui pra gente? Conta pro ouvinte.
As prendas, elas têm que usar uma meia calça, uma baixinha que é meio que um short, uma armação pro vestido ficar bem armado e um vestido e uma sapatilha.
O seu vestido é azul. Você escolheu porque você tem preferência pela cor?
Não, todos os vestidos que eu escolho não é pela cor, é porque eu gosto deles mesmo,
é verdade. Você dança bem a música gaúcha?
Eu acho que eu danço, né? Tem que ir, porque na sua opinião você sempre vai dançar bem.
A quem está em casa, faço convite para vir aqui na festa do gaúcho.
Venho na festa do gaúcho.
Ok. Britão, gostou dessa moça?
Bacana,
que está trajada?
Né?
Ela contou pra gente, ela está pilchada.
Pilchada?
Ok, boa festa pra vocês.
Obrigada, pra vocês também.
E essa moça aqui também participando, como é que é o seu nome? Bom dia.
Bom dia, meu nome é Tainara.
Tainara, representando o CTG Fronteira da Amizade, é isso?
Sim, a segunda prenda juvenil do CTG Fronteira da Amizade.
Olha só, o Brito já leu aqui de pronto, a segunda prenda. O que é que significa ser a segunda prenda?
Para ser prenda de faixa, a gente tem que passar por um concurso que a gente mostra que a gente sabe fazer tudo. Cozinhar, fazer artesanato, dançar. E eu, no caso, eu fiz uma prova campeira, porque eu sempre fui muito apaixonada por cavalo.
É mesmo? Vamos lá. Tem uma prova para você... Tem a primeira prenda, tem a segunda prenda. É como se fosse um bônus dentro da cultura gaúcha, seria isso?
Isso. A primeira prenda e a segunda prenda, elas representam todas as outras prendas, do galpão, da região e do estado. Então, dentro do CTG, digamos que a primeira e a segunda prenda são as figuras de maior importância.
Olha só que bacana! E para você ter essa, representar toda essa estrutura, o que é que significa?
Ah, eu acho que acima de tudo, amizade, né? Porque a gente sempre está viajando e a primeira e a segunda prenda que tem que integrar os CTGs, porque, querendo ou não, eles têm muita rixa. Então é a gente que sempre está ajudando em tudo que eles precisam e viajando para representar mesmo o CTG.
Então vamos lá, você é a segunda prenda, representa toda essa estrutura e é uma jovem. Quantos anos você tem?
Eu tenho 14.
14 anos e tem uma dimensão tão grande da cultura, né, do CTG Fronteira da Amizade. Como é que acontece essa prova? Você decide que vai fazer essa prova para ter essa representatividade. E o que é que acontece lá para a gente que não faz parte do grupo?
Isso, então a gente recebe uma apostila e a gente tem que fazer uma prova escrita. Uma vez que uma vez redação. E daí a gente tem que fazer prova artística, que a gente dança, prova cultural, que aí a gente canta, declama, conta lenda. E aí a prenda escolhe se ela quer fazer uma prova campeira ou se ela quer tocar algum instrumento.
e eu tenho um estudo da cultura.
Tem. A gente, quando a pessoa decide fazer o concurso, ela já entra sabendo que ela vai ganhar muito conhecimento.
Olha, vai ganhar conhecimento. Antes de tudo, conhecimento é maior. Você pretende também fazer este curso?
Eu vou fazer um concurso agora na Festa da Costela.
É mesmo? E pretende chegar lá? Primeira, segunda prenda, é isso?
Na verdade, nesse da Festa da Costela é só a mais prenda da prenda. Mais prenda da prendinha. Não tem primeiro, segundo e terceiro lugar.
Bacana! E agora, como é que acontece o seu trabalho? Você está desenvolvendo juntamente com os demais jovens, com os demais públicos que fazem parte do CTG. Então você é uma forma de conciliadora ali dentro do grupo, é isso?
Isso, a gente sempre está ajudando em tudo que o CTG precisa e sempre está aquela correria de ajudar na festa, de ajudar em eventos, porque daí tudo, a gente representa o CTG quando o patrão não pode. Então a gente fica encarregado desse tipo de coisa.
Ok. Você falou com relação à comida. O que é que comida característica da cultura gauchesca?
Acho que é a costela, né?
É a costela?
Costela.
Como é que foi a sua relação com a cultura gauchesca? Seus pais, avós, houve uma tradição?
A minha família, a minha prima, no caso, sempre participou do CTG e eu nunca tive interesse. Até que a Bianca começou a dançar. E daí eu me interessei. E daí eu comecei a gostar. E aí eu comecei a dançar e aí eu resolvi fazer o concurso.
Não pretende deixar mais a cultura gauchesca?
Não, não pretendo. Porém, ano passado eu dei uma parada, fiquei uma hora e agora eu me arrependo bastante porque eu senti muita falta.
O que é que representa esse evento para vocês, ainda mais a juventude, está aqui pilchada, como destacou a Brenda, o que é que representa essa festa do gaúcho? Significa muito?
Significa bastante, porque a maioria das pessoas aqui da cidade não dão o valor devido à cultura regional. Então, a gente estando aqui na praça esses dois dias vai mostrar para a cidade toda a nossa cultura, né?
E o CTG Fronteira da Amizade representa o tradicionalismo. A gente viu isso no dia 7 de setembro aqui na avenida. Muitas pessoas desfilando, recebendo inúmeros aplausos da comunidade.
Isso, então, eu acho que... 7 de setembro, na Festa da Costela e no Dia do Gaúcho, são as datas que o CTG mais recebe visita e a gente é muito admirado, até por causa dos vestidos, que são bem chamativos, as pessoas gostam bastante. Mas elas esquecem nos outros dias, elas só, sabe, participam dos eventos. E nos outros dias elas não dão tanta bola para o nosso tradicionalismo.
Entendido. Essa questão do tradicionalismo acontece com os meninos também? Você é segunda prenda, os meninos também fazem parte?
Sim, o concurso é chamado de concurso de prendas e peões de rivas. Então os peões fazem as mesmas provas que nós, mas aí eles não precisam fazer tipo a culinária. Aí eles escolhem se eles fazem a culinária ou o artesanato.
Interessante. Sucesso para você e boa festa.
Muito obrigada para você também.
Obrigada, Brenda. Sucesso para você também. Boa festa.
Obrigada.
Débora, sucesso também aqui para o CTG Fronteira da Amizade, parte aqui deste evento. Obrigada pela gentileza, também pelo incentivo em manter essa tradição. Família toda participando do evento.
Obrigada para vocês também. Uma boa festa e vamos aproveitar, né?
Ok, tá certo. Obrigada. Brits.
Tá certo então. Eu tô com o comandante Corpo de Bombeiros de Ponto União, Pocola, participando de mais uma festa no centro da cidade. E semana passada, uma festa muito bonita, 50 anos de instalação do Corpo de Bombeiros de Ponto União, né, Paulo?
Bom dia, boa tarde, Britão, e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Uma festa maravilhosa, né? Estamos aí prestigiando. E sim, estamos muito felizes. Nossa instituição completou no último dia 5, 50 anos de atividades, onde fizemos aí várias solenidades. No dia 5, uma solenidade especial de aniversário, e também tivemos um baile comemorativo, e onde a Academia de Letras proporcionou aí uma sessão solene em comemoração à nossa instituição, onde estivemos presentes lá, prestigiando uma sessão maravilhosa em comemoração ao centenário do Corpo de Bombeiros.
está muito chegado, muito ligado ao governador catarinense. Até o teu apoio político, quando sai do Corpo de Bombeiros, foi a ele. Como é que está o governo do estado nesse momento, na tua análise?
Acredito que o governador está fazendo um excelente trabalho, está enxugando as contas do governo, está estruturando para poder fazer os investimentos necessários. Acredito que a maior preocupação dele é a questão da saúde, né, onde havia uma dívida aí muito grande. Já, segundo o que foi repassado, já mais da metade da dívida já foi quitada, isso é muito bom. E eu, como faço parte também do Conselho Municipal de Saúde, esperamos, né, que o governo possa fazer uns repasses maiores, né, aquilo que prevê a Constituição ali, os repasses necessários para que a saúde, do modo geral, de todos os municípios sejam bem atendidas.
Veja isso aqui, chefe. Está aqui meu chefe, Caio Cabuchini. Está circulando rumores de que o Cola poderá enveredar para o mundo político. E já inventaram até um slogan para ele. Será que cola? Como é que você vê isso?
Vai que cola.
Vai que cola.
Não, nós temos uma profissão, uma carreira para seguir. A gente fica até lisonjeado, né, de ter um nome citado. Mas o futuro já a Deus pertence, né? Então, temos um desafio, que é manter os serviços profissionais aí da segurança pública do Corpo de Bombeiros, sempre atuante, melhorando a cada dia. Mas a gente gosta também da questão política, né? A política está envolvida em todos os aspectos, a gente se preocupa também. Esperamos que nossos gestores, né, façam cada vez melhor. É isso que a gente espera de todos.
Obrigado, Cola. Não se esqueça, gente, que aqui na CBN tem erva mate capimbar, o seu chimarrão de todo dia. 35 anos vendendo o melhor chimarrão da nossa região. É erva mate capimbar, sendo... Vem aqui tomar um chimarrão junto com a gente na tenda da CBN Vale do Iguaçu, armada na Estação União, nesse segundo, né, encontro, festa do gaúcho. E a gente vê que a cerimônia de abertura, ainda os discursos das autoridades, a gente vê o pessoal chegando e está melhorando, né? Está ficando quentinho, está chegando as autoridades aí, e a gente vê, evidentemente, que o povo está vindo para a rua. O povo está vindo para a rua, o povo quer vir nessa tradição. E olha, a gente tem tantas tendas armadas aqui para você degustar. Não precisa fazer comida em casa hoje. Você venha aqui fazer o teu almoço e a gente vê aí tanto por cento, né, da tradição. Para quem gosta, né, é um prato cheio que envolve três estados e o Brasil, o mundo, porque tem várias extensões de CTGs, mundo afora, para quem gosta da tradição gaúcha, né? E a gente vê que a nossa região está bem enraizada. E isso saiu graças, evidentemente, né, ao CTG Fronteira da Amizade, que foi o precursor, o criador dessa tradição, há mais de 40 anos atrás, e que enraizou em toda a nossa região. E a gente vê as crianças participando, né, Vanessa?
Exato, e muitas crianças chegando por aqui. Brits, neste momento está o discurso aqui das autoridades trazendo aqui a sua fala, a sua importância sobre o Dia do Gaúcho. E eu trago mais uma vez a programação, a você que está acompanhando a programação desta festa do segundo Dia do Gaúcho, acontecendo aqui na Estação União. Destacando para você que daqui a pouquinho nós teremos o encerramento, até porque neste momento as autoridades estão todas no palanque, não é mesmo, Brits? Eu acho que eu desliguei teu microfone, verifica aqui, Brits, eu desliguei teu microfone, desculpa.
Todas as autoridades no palanque, Vanessa, e aí é uma abertura solene, uma abertura tradicional que tem que ter, evidentemente, muitas pessoas envolvidas. A gente vê um rol de patrocinadores num banner instalado na frente do palco, muita gente acreditando nesse segunda festa gaúcha. E com certeza a primeira, que foi pequena, né, a segunda está bem maior, que foi a primeira, o ano que vem com a terceira será maior, porque a estrutura começa a se criar. Tem um dia, a fruta estava lotada aqui, você pode constatar isso. E hoje o povo está chegando. Vai chegando de manhã, à tarde, tem as apresentações, uhum, da noite. Domingo começa de manhã, vai até à noite. É uma tradição, evidentemente, sendo curtida, né, pela população de toda a nossa região.
E, Brits, vou falar a programação aqui, aproveitando mais alguns minutos antes do repórter CBN, agora 11h28. Vamos lá, programação para este sábado, neste momento, a solenidade de abertura. A solenidade de abertura que estava previsto, Brits, para as 13 horas e ela foi adiantada em razão do desfile, em razão da presença das autoridades aqui na Estação União. Nós teremos daqui a pouquinho, às 13h30, o baile da terceira idade com Adolfo Estrelou. Às 14 horas, o torneio da Vaquinha Parada. Bem, a abertura da primeira mostra cultural e nessa mostra, a visitação ao túnel, o túnel de tempo, indumentária gaúcha. Também teremos a oficina de brinquedos dos recicláveis, também aprendendo a laçar a vaquinha parada, vai ter a escolinha de chimarrão, nós vamos ter às 15h30, show com Antônio Moreira e Filhos, às 17h30, apresentações de invernadas artísticas, 18 horas tem a apresentação Amor Especial da Pai, também hoje o Grupo Bom de Fole e às 21 horas show com o Grupo Cantador. Eu volto para os estúdios, repórter CBN chamando.
CBN Liberta.
Ok, mais uma vez bom dia. Estamos trazendo o programa CBN Linha Aberta, aqui da Estação União, da segunda festa do Dia do Gaúcho. Brits!
Tá certo então, tô tomando chimarrão aqui, erva mate e capimar, o seu chimarrão gostoso de todo dia, há 35 anos no mercado. Doutor Tiago Figato Caos, prestigiando o evento na segunda festa do Gaúcho. Bom dia.
Bom dia, Britão. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma satisfação imensa, né? Tá prestigiando mais uma festa aqui na nossa cidade. Uma festa tradicionalista, uma festa que valoriza questões na nossa região. E rever amigos, né? Amigos, eu sou suspeito a falar, até porque eu sou vizinho da festa, né? Moro próximo da estação, então deu um barulhinho diferente ali, eu apareço.
Como é que está o governo do estado, doutor? Administração do Ratinho.
Sou suspeito para falar também, né? Sou uma pessoa, um admirador especial do nosso governador. Tenho tido o prazer de participar de várias situações junto ao Ussem, né, que é o líder do governo hoje, e principalmente buscando o desenvolvimento da nossa região. Muitas pessoas perguntam, pois é, perderam a eleição, vão esquecer a União da Vitória. Nada, pelo contrário. Nosso dever de ajudar a cidade se tornou muito maior. E esse tempo que se passou desde a eleição municipal passada, e também essa eleição que nós passamos agora, os nossos esforços em ajudar a cidade se tornaram cada vez maiores. Tanto é esse parque de obras que nós temos em União da Vitória hoje, com incentivo do governo do estado, né, capitaneado pelo líder do governo, pelo Ussem, no qual eu faço parte da equipe, com o maior prazer. Ponte, o estádio, enfim, inúmeras obras aí, o asfalto agora que vem pela frente, e várias outras situações assim que engrandecem e trazem o desenvolvimento para a nossa cidade.
Eu falava esses dias com o prefeito Santinho Roberto, que foi teu adversário político e vitorioso, de que como é bom você ter alguém que te ajude. Independente dos problemas que teve Beto Rich, foi um belo governador pela Vitória, com apoio do Simbaco e de Valdir Rossoni na época. Passou o Ratinho Júnior, da mesma forma o Ussem, sempre jogando tudo que pode a sua força política para a sua região. O Rio Grande de Vitória é aquilo que se falou, é o Pasto do Chão, o Antioco Pereira, as praças, a ponta de 30 milhões de reais que liga o Rio Vitória a São Cristóvão. O povo não esquece disso, né? Com certeza, né, doutor?
de maneira alguma, né? E até porque é o seguinte, né? Como a gente fala, passa eleição, vem eleição, a gente continua aqui, né? Continua morando aqui, os filhos da gente crescem aqui, aqui é onde nós vamos ficar. Então é para cá que nós temos que trazer os investimentos, é para cá que a gente tem que somar os nossos esforços, e é isso que a gente tem feito. O Wilson é um apaixonado pelo que faz, o Wilson é um apaixonado pela terra onde habita, e da mesma forma, né, essa nossa afinidade só faz com que a gente dedique também todo o nosso tempo em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Eu frequentemente converso com o prefeito Santim. Nas oportunidades que eu estou no gabinete visitando o Wilson lá na Assembleia, tenho a oportunidade de conversar com vários secretários municipais que se colocam até ao gabinete e troco informações, dou sugestões, critico de forma construtiva, mas sempre pensando no bem da cidade. E sempre que posso, estou ali acelerando os agentes do Wilson para que acelerem também todos os projetos que falem respeito à União da Vitória. Porque aqui é a cidade que a gente vive, é a cidade que a gente ama e é por onde a gente vai brigar sempre.
Legal. Obrigado, meu doutor. Quando é que vem tem eleição?
Tem eleição.
Um abraço. Ele falou que tem eleição. Do lado dele, um abraço.
Um abraço a todos, um ótimo final de semana para vocês e venham prestigiar a festa, show.
Tá certo, então. Ao lado, deputado Kusimbach. Eu falava com o doutor Thiago agora há pouco, de que numa conversa que eu tive com o Santinho Alves, de que você tem que ficar agradecido com pessoas efetivamente que ajudam. O Beto Richo, com os problemas que ele teve, não, isso não encontro, mas foi um belo governador para a Vitória, graças ao teu trabalho e ao trabalho do Rossoni na época. Veio o Ratinho Júnior, os trabalhos continuaram e estão aí as obras. Aí fica fácil você falar que a cidade tem um canteiro de obra, porque o Estado está jogando tudo que pode, graças ao prestígio político do senhor.
É, Britão, eu quero fazer uma saudação especial a todos. O Estado do Paraná tem dado seguidas demonstrações de respeito ao povo de União da Vitória. E você foi muito feliz. O Beto Richa pode ter enfrentado, está enfrentando todo tipo de problema. Mas o que o povo de União da Vitória não pode negar é a atuação dele como governador para a liberação de recursos em União da Vitória. E também do Valdir Rossoni, que na minha opinião, foi a maior injustiça política que eu já vi nos últimos 30 anos de vida pública. O que o Rossoni liberou de recursos para o Paraná inteiro, eu não vi coisa igual. E especificamente para a nossa região, olha, não tem uma escola da região que não tenha recebido recursos. Agora, cabe a mim continuar. Eu conversei com o Rossoni aqui na inauguração do estádio. O Rossoni disse, olha, você tem a missão de continuar isso com outro governo. E eu estou fazendo. Nós conseguimos assegurar os recursos da ponte, todas as obras de pavimentação asfáltica que estão acontecendo em União da Vitória. Agora vamos ter a Marechal Deodoro. Nós conseguimos incluir União da Vitória na rota dos voos. Nós estamos agora, na segunda-feira, União da Vitória vai ser firmada como um centro tecnológico. Não é perdido isso, Brito. Eu não sei se foi falado aqui, nós tínhamos perdido. O pessoal veio fazer uma vistoria, não aprovou. Nós fomos atrás e na segunda-feira eles estão novamente aqui para avaliar essa questão como centro tecnológico da Erva Mate. Então nós estamos avançando muito rapidamente dentro do nosso contexto britão.
Que bom, Wilson. E a gente vê a crise que existe em todo o Brasil e o Paraná não sofre essa crise, não.
O Paraná está bem administrado, o governador Ratinho Júnior diminuiu o número de secretarias de 28 para 15. O governador Ratinho Júnior, cá entre nós, ele segurou caixa agora no início do ano, está permitindo que agora comece a fazer os investimentos necessários. Você tem uma ideia, ontem eu tive em Bituruna, Britão. Ontem nós já autorizamos a reforma do hospital de Bituruna, mais de 1 milhão de reais para pavimentação. Então agora vem a hora da colheita, né, Britão? E sem contar que nós temos as portas abertas em todos os setores do governo. Você ter uma ideia, a festa da costela, o Estado vai patrocinar uma boa parte da festa. O evento de hoje, o Estado está ajudando a patrocinar. Quer dizer, o Estado está dando a sua cara em todos os lugares. Até eu brincava agora com o Polaco do Bifão, Brito. O Polaco do Bifão me disse, olha, cara, é uma diferença tão grande entre Porto União e União da Vitória. Eu falei, por que, Polaco? Meu Deus do céu, o que vem de recursos para a União da Vitória? Se viesse 10% para Porto União, viesse do estado de Santa Catarina, nós estávamos tocando o estado de Verete, o município. Digo, olha, não sei se o pessoal reconhece isso, Britão, mas a União da Vitória tem recebido muitos recursos.
Ah, não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo o sem do entusiasmo teu. Você, essa coisa que você não tem é preguiça. Você é o primeiro a levantar da tua equipe, o último a dormir, e faz a negada caminhar junto com você, meio no trote, meio na marra. A importância do político ter esse tempo, e você tem esse tempo. Porque às vezes o político já começa a se acomodar no segundo, terceiro mandato, já começa a sentar mais na cadeira. E você não. Aliás, você quem faz é não sentar na cadeira, né?
Olha, Britão, só que é o seguinte, a gente vai ficando mais velho aí, começa a pegar, né? Eu agora às 2 horas tenho que estar em Rebouças. Tá entendendo? Eu volto ao União da Vitória, tem outros eventos, vou a Curitiba amanhã, aí segunda-feira já o pau pega, porque é votações importantes, você tem uma ideia, aí já tem escola sem partido para votar segunda, terça-feira nós estamos negociando uma melhoria no texto da questão da licença-prêmio, aí já tem quarta-feira visitas no município, eu fico brito, de quarta a sábado eu fico na estrada, pra você ter uma ideia. Eu tenho feito cerca de 10 mil quilômetros por mês. Eu faço um giro e não tem uma cidade onde eu fui votado que eu não voltei para levar recurso.
Vou te liberar, deputado. Forte abraço para você. Obrigado por participar da CBN.
Olha, Brito, quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer conversar com vocês aí. Parabéns por estarem participando da vida da sociedade aqui. Um grande abraço, Brito.
Abraço. Vale assistência você de qualquer ponto da festa, segunda festa do Gaúcho. Parecia conversando com os nossos convidados.
Brito, eu estou preparando aqui o nosso convidado com o retorno aqui. Vou colocar aqui o seu retorno. Por gentileza, estamos nos acomodando. Obrigada, Brito. Aqui comigo está o vice-prefeito de União da Vitória, ele que representa também a cultura do município, com atuação na secretaria, que é o Bashir Abbas. Acompanhando essa movimentação, seja muito bem-vindo. Hoje, fora do estúdio, estamos aqui na externa, na Estação União, acompanhando a movimentação do Dia do Gaúcho. Bom dia.
Bom dia, é uma satisfação estar falando para a CBN, numa bela festa do Dia do Gaúcho. E a gente que adora esse espaço de estação, esse espaço que já virou tradicional para as festas, e dessas pessoas idealistas, o Francis, o David, todas as equipes, todos os patrões da CGTG, fazendo uma bela festa, preservando principalmente a tradição gaúcha. Eu até falei no meu discurso, como é bonito essas crianças, você vê crianças de 4, 5 anos, crescendo dentro de uma disciplina, crescendo dentro de uma tradição, e eu falo, essas crianças não tem como dar errado. Trabalhando, preservado essa tradição, não tem como dar errado. Então, está de parabéns as pessoas que estão promovendo essa festa, que começou o ano passado de forma tímida, e hoje está crescendo e com certeza veio para ficar.
E sobre essa expansão, nós até conversamos, o Brito e eu, com os jovens que estão participando e com uma vontade de fazer parte do grupo, tanto do CTG Fronteira da Amizade, tem o grupo de Cavalgada de Porto União, vários grupos que trazem a cultura gaúcha em potencial e que falam que nunca mais querem sair dela, querem ficar por muito tempo. É algo que se mantém de pai para filho e por aí vai.
Com certeza, bem hereditário, a gente pode dizer, e você que milita na dança, né, você sabe que é uma paixão, né, então essas crianças aí estão no caminho certo, e a gente vê de belíssimo que é, a gente vê as apresentações dos nossos CTGs a nível de Paraná, a nível de Brasil, e eles têm crescido cada vez mais. Começou lá com o CTG Fronteira da Amizade, o seu Leno Tonial, de saudosa memória.
Exato.
E para você ver como expandiu. A gente tem que relembrar.
Tanto trazia essa cultura para a gente, não é mesmo, Bashir?
É verdade. E a gente tem que relembrar essas pessoas que plantaram essa semente. Eu falo, a gente que está à frente do município, você tem que não pensar o resultado em 1, 2 anos, mas pensar a longo prazo. E o Leno e um grupo de idealistas começou lá com o CTG Fronteira da Amizade. Hoje temos diversos CTG. Os Birivas, em Porto União, tem outro CTG. E é lindíssimo, é lindíssimo. Nós, à frente do poder público, só podemos incentivar essas pessoas.
O grupo de Cavalgada, Tropeiros de Porto União, eu conversei, abriga 150 famílias e estão transmissão. Olha só, quanta gente envolvida com a cultura.
E você falou bem, Vanessa. Famílias.
Famílias.
O CTG é família.
Então triplique 150.
Né? 150. Então é uma multidão de pessoas que estão. E é maravilhoso. Eu sou apaixonado, assim, né? Não só pelo CTG. Eu falo, para mim tem sido uma grata satisfação estar frente da Secretaria de Cultura, porque as pessoas que mexem com cultura, mexem com artes plásticas, mexem com dança, são pessoas apaixonadas. Fazem por amor, fazem por idealismo. E o CTG não é nada mais do que isso.
E nós temos uma diversidade aqui no Vale do Iguaçu muito grande de artistas, não é mesmo? E é isso que faz todo o diferencial, essa pluralidade. É gaúcho, é a música, é a arte, como você bem destacou. Por isso que é interessante, é uma movimentação muito grande.
É verdade. O União da Vitória tem uma característica aí, que não é só, não tem uma etnia que abrange tudo. É uma diversidade, tem o povo alemão, o povo italiano, o CTG, os gaúchos, o povo árabe. Eu até comentava, falava com o ferroviário, esse espaço que hoje está sendo a festa, meus pais desembarcaram aqui. Então é muita história. Porto União da Vitória tem muita história. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um projeto com a Academia de Letras do Vale do Iguaçu e nossa Secretaria de Educação, Memórias de União da Vitória, para pegar essas crianças que estão lá no ensino fundamental e ensinar para elas, mostrar para elas através dos nossos acadêmicos, desses professores, eles contar um pouco da nossa história. Okay. E é importante não só perguntar, mas resgatar um pouco da nossa história.
Bashir, pra gente finalizar, começou um arrasta-pé agora, você arrisca dançar um vaneirão?
Eu vou te dizer uma coisa, Vanessa. Eu fiz um curso de dança durante três meses.
E aí?
E na formatura eu arranquei a unha da minha companheira, só pra você ver. Então não é muito minha praia, não vou me arriscar muito.
Eu ia te convidar pra gente fazer um arrasta-pé aqui na CBN, então fica pra próxima.
Se você tiver coragem, nós vamos.
Bashir, obrigada pela gentileza, boa festa.
Obrigado. Tá, Beth, aí nós já experimentamos um capimar ali, um delicioso. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço ao meu grande amigo Britão, a toda a equipe da CBN.
Tá certo então, capimar, erva mate, o seu chimarrão gostoso de todo dia. A Vanessa vai conversar agora, ela que conhece de chimarrão e já começou a tomar chimarrão desde amanhã cedo, né, Vanessa? Erva mate, capimar, e você vai conversar agora.
Britão, eu já degustei de chimarrão, até porque é uma tradição da família. Olha, minha família tem o hábito de tomar chimarrão já desde as 6 horas da manhã. Nós falávamos sobre a socialização que o chimarrão promove. Beth, vou te chamar assim formalmente, até porque a gente já conversou em outras ocasiões na CBN. Seja muito bem-vinda na programação. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, Vale do Iguaçu. Muito bom estar aqui novamente, mais uma manhã aí, de uma linda festa que está acontecendo nas nossas cidades.
E nós falávamos sobre isso, sobre essa socialização, e é isso mesmo que você observa?
Sim.
O chimarrão, ele promove isso?
Com certeza, com certeza. É ainda uma grande socialização que acontece aí entre amigos, entre família, até os bons negócios acontecem numa roda de chimarrão, né?
Como é que está, Elizabeth, falando em termos dessa cultura, em termos da matéria prima erva mate, propriamente dito. Esse fomento aqui em União da Vitória, 2019, está oportuno para a erva mate?
Com certeza. O crescimento aí, a gente tem visto um crescimento dia após dia, não só no consumo da erva mate para chimarrão, mas principalmente no consumo aí em várias outras coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Estamos aí investindo em tecnologia, as indústrias no geral estão investindo em novos produtos, novas embalagens, num novo mercado que está surgindo para essa planta tão especial. E vale lembrar, né, Vanessa, que o nosso ouro verde, o que ainda nos resta, a erva mate nativa ainda está aqui na nossa região, e é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que fazer, nós temos que preservar, nós temos que entender que a cadeia da erva mate precisa levar em consideração desde quem produz principalmente quem produz, quem ainda está mantendo tudo isso. Nós somos os grandes cultivadores, né, de uma... Enquanto outros estados aí, até mesmo o Paraná, degradou boa parte da mata, nós estamos mantendo isso ainda vivo aqui na nossa região.
E há uma grande estrutura, há um amparo ao produtor da erva mate hoje, ou ainda tem muita coisa que pode ser aprimorada? É de quem vive a realidade.
Sim, com certeza. Precisamos trabalhar muito ainda isso. Nós não temos um amparo, nós não temos benefícios fiscais. Quem manteve, quem cultiva, quem está preservando, infelizmente não tem esse reconhecimento. Então, essa nossa, eu costumo dizer que é a nossa briga, mas é a nossa luta mesmo em prol de quem está cultivando, de quem está levando a mata nativa ainda. E quando eu falo mata nativa, nós devemos lembrar que não é somente a erva mate. Entra aí araucária, que é muito importante, que é do mesmo bioma, né, da erva mate. Então, nós precisamos preservar o todo. E para isso, nós precisamos fazer com que a matéria-prima seja reconhecida, seja realmente valorizada.
E deixa eu complementar aqui, este reconhecimento da matéria-prima por parte da comunidade nós temos. Agora o que falta é este aval, essa contrapartida também dos órgãos competentes, não é mesmo?
Sim.
É disso que se mantém, né? Os pequenos produtores e por aí vai.
Claro, claro. O pequeno produtor, ele está aqui, está mantendo, mas ele precisa desse reconhecimento, né? Nós precisamos de fiscais, nós precisamos que a matéria-prima seja realmente valorizada, seja colocada na mídia como ela merece ser vista. Nós não temos um marketing, nós não conseguimos fazer uma comunicação para que as pessoas entendam a valorização além do chimarrão.
Uhum.
Nós precisamos trabalhar isso, uma mídia forte, uma mídia, eu costumo dizer, a nível estadual, até a nível de Brasil, porque a erva mate não é apenas o que você recebe na tua cuia, não é apenas o chimarrão, ela pode ir muito mais além. Hoje nós temos aí produtos sendo desenvolvidos para gastronomia, para cafeterias, produtos sendo desenvolvidos para bebidas líquidas. Então é
uma infinidade.
É uma infinidade de produtos. Aí nós temos um ouro verde mesmo nas mãos, só que nos falta recursos, infelizmente, para dar o impulso que precisamos para esse produto.
O principal gargalo hoje para a matéria-prima seria exatamente isso, a falta de recursos?
Com certeza.
Hoje em 2019?
Com certeza, porque as ideias, tanto a indústria como alguns consumidores têm muitas ideias, mas o que falta é recursos, principalmente não só financeiro, mas principalmente tecnológico. Nós temos uma dificuldade muito grande em realizar até mesmo testes laboratoriais. Uhum. Existem alguns testes que nem são feitos no Brasil, que a gente não consegue desenvolver aqui, e os que existem ainda são muito caros, muito além da nossa realidade, né, como indústria, como consumidores. Então nós precisamos dessas parcerias, nós precisamos do apoio tanto de entidades públicas, principalmente das entidades públicas, e também do apoio e colaboração de entidades, vamos dizer assim, universitárias. Nós precisamos desse aporte.
Entendido. Beth, nós já conversamos no estúdio da CBN sobre a sua história, e é uma história muito bacana de como é que você foi parar neste ouro verde, não é mesmo?
Sim.
De toda essa sua demanda, essa sua perspectiva com o produto. Até vale ressaltar para o ouvinte, é uma tradição de família.
Sim, sim. A nossa empresa, graças a Deus, já está aí na terceira geração. Eu estou à frente da administração da empresa. E nós vemos aí há 35 anos, desde eu sou gaúcha.
Então, olha só.
Toda a minha família é gaúcha. A gente veio do Rio Grande do Sul já há 35 anos. Estamos aí. Adotamos a cidade como nossa mesmo, e é aqui que eu quero criar os meus filhos, e por isso que eu luto tanto pelo desenvolvimento local e regional.
Interessante. Beth, você não está piochada, o que é que aconteceu?
Não. Já há 35 anos, já passou muito tempo, já perdi esse hábito.
Mas tem muita gente caracterizada. Nós falávamos sobre o idealismo. Que bacana, não é? Quando as pessoas defendem um rol de atividade, como é o caso do Dia do Gaúcho, sendo apresentado aqui na estação. Não é fascinante?
Com certeza. E mérito dos gaúchos, né? Eles merecem todos os aplausos, porque é deles essa... essa vontade de fazer, de ser diferente, entre aspas, né? Mas ser, mostrar a tradição mesmo. Então, a gente percebe assim, que muitas pessoas que estão aqui hoje, piochadas mesmo, não são gaúchos, mas que estão devidamente vestidas como um gaúcho, como uma gaúcha. Vejo aqui na minha frente muitas prendas bonitas.
Isso.
E, inclusive, ontem à noite já tinha. Mas é uma festa que tradicionalista, que leva todo mundo, e a gente vai no embalo, e é muito gostoso.
Que fomenta essa cultura, não é mesmo?
É muito forte deles, e assim, não adianta, encanta todo mundo, e a gente vai no embalo mesmo. Eu não vim hoje trajada, mas eu tenho também a minha pilcha.
Bacana. Beth, o que é que está por vir? Há uma expectativa para os próximos anos, isso a curto prazo, com relação à produção da erva mate, a matéria-prima?
Olha, com certeza, expectativas não faltam. Posso te dizer assim, Vanessa, que os ervateiros em geral, desde daquele viveiro que está cultivando as mudas até o consumidor, todos estão buscando grandes desenvolvimentos, grandes projetos. Vem aí muita novidade pela frente, tem muita coisa para a gente desenvolver. Essa semana mesmo estava em viagem pela Capimar, fui até o Senai de Toledo, onde a gente está fazendo uma parceria com eles, um projeto em desenvolvimento de novos produtos. Então, com certeza, vem muita novidade para os próximos anos aí.
E você conta pra gente lá no estúdio da CBN, combinado?
Combinado. Tá marcado.
Beth, boa festa pra você. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom fim de semana.
Muito obrigada pra vocês também. Obrigada sempre à Rádio CBN pelas oportunidades. É isso mesmo, Vanessa. Agradeço a você. E costumo sempre elogiar o trabalho, porque é disso que nossa cidade precisa. Precisa de boas notícias, precisa mostrar o que está acontecendo, precisa mostrar o produtor, precisa mostrar o industrial, precisa mostrar o que está acontecendo aqui. Muito obrigada. Estão todos convidados a vir
tomar chimarrão, gente. Muito chimarrão, então?
Muito chimarrão. Se fizer um calorzinho, a gente tem tererê, então não vai faltar. Podem vir confraternizar com a gente aqui.
Convite feito. Beth, obrigada. Então, boa festa para você.
Boa festa, pessoal.
Tá certo, e nós vamos ficando por aqui com a Beth. Eu quero ainda fechar aqui. Vamos fechar, Britão? Quero o teu bom dia aqui. Vamos fechar? Brits, obrigada pela companhia.
Até sábado que vem, né?
Até sábado que vem com os nossos convidados. Marcelo! Marcelo Maltaro aqui conosco também. Marcelo, vamos fechar aqui o programa CBN Linha Aberta? Está curtindo a festa?
E muito, Vanessa. É uma festa que veio para somar com a cultura regional. Eu diria, conversava com o companheiro Brits, Antônio Brits, são várias as festas e as ações de cunho regional, Britão, que Unindo a Vitória e Porto União, é um projeto nesse espaço. Veja você, já temos 4 ou 5. Aqui se realiza a Festa Nacional do Estanhegre e do Xixo, a Festa do Gaúcho, tivemos também na semana passada a Festa do Pessoal da Cerveja. Aqui nós temos também a realização da Bag Molly Fest, tivemos a realização da Stantish. Então, tantas e tantas festas, Britão, estão sendo realizadas que o espaço ficou pequeno para tanta coisa boa que aqui é efetivado.
Marcelo, peço licença a você, nós vamos finalizar porque está chegando o repórter CBN. Bom fim de semana.
Vou chamar.
Ok, segunda festa do Dia do Gaúcho, dias 13, 14 e 15 de setembro. Eu volto com o estúdio. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom fim de semana. E aqui a Estação União realiza este evento que promete ficar para a história. Bom fim de semana a todos. Até segunda-feira.